A atividade do lobby em foco. Quais as contribuições em regulamentá-la no Brasil? Quais os entraves ou dilemas?
Cerca de 4 mil profissionais se dedicam ao lobby no Brasil, segundo a estimativa da BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais.
Bom dia, ouvintes! Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG. O Nas Entrelinhas tem a coordenação dos professores Paula Schomer e Daniel Pinheiro e a participação do acadêmico Pedro Montoya. Hoje, o tema que nós vamos tratar é a regulamentação do lobby no Brasil. E para conduzir o debate, recebemos hoje em nosso estúdio os estudantes de administração pública Ana Luísa Cadorim, João Vitor Libório, Mônica Duarte e Saulo Francisco Paganella, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability. Sejam bem-vindos, o microfone está com vocês.
A atividade de relações governamentais é aquela por meio da qual os atores sociais e econômicos impactados por proposições legislativas ou por políticas públicas fazem chegar aos tomadores de decisão política sua visão sobre a matéria.
O lobby, termo conhecido e tratado por muitos como algo pejorativo e sinônimo de corrupção, está em alta no Brasil e no mundo. É também conhecido como relações governamentais. Na Câmara dos Deputados brasileira está tramitando o projeto de lei 1202 de 2007, que visa regulamentar a atividade do lobby. O lobby entrou para a lista de atividades reconhecidas pelo Ministério do Trabalho no início deste ano. A inclusão significa que a pasta passou a considerar como ofício a atuação de quem defende interesses de empresas e organizações junto a agentes públicos e políticos.
Há registro sobre a atividade do lobby no país, ao menos desde 1940. O reconhecimento como ocupação dá mais segurança ao trabalhador, mas a profissão de lobista, como tal, continua sem uma lei específica que determine ou que pode ou não ser feito por este profissional. Cercada de desinformação e, ao mesmo tempo, em evidência, em especial por causa de revelações e menções em investigações de corrupção, o lobby é uma atividade legal, ainda que não regulamentada. A inclusão na lista de ocupações deve dar um empurrão na tramitação do projeto que propõe a regulamentação, algo que vai e vem na pauta da Câmara de Deputados desde 1990, data do projeto de lei mais antigo protocolado na Casa.
Quais serão os impactos causados pela regulamentação da atividade do lobby no Brasil e qual seria a melhor medida a ser tomada para maior transparência? No Chile, por exemplo, após a regulamentação, foi determinado a criação de um sistema chamado InfoLobby para a população saber o que ocorre nas reuniões de defesa de interesse. Para debater esse tema, recebemos hoje Edgar Usui, bacharel em administração pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduado em Direito do Estado pela UFSC e atualmente pós-graduado em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas. Edgar trabalha como superintendente de relações governamentais na Prefeitura Municipal de Florianópolis e atua também no ramo de consultoria com relações governamentais.
Bom dia, Edgar. Bem-vindo. Obrigada pela presença.
Bom dia. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.
Bom, quais as atividades realizadas pelo profissional de relações governamentais atualmente no Brasil?
Bom, esse é um espectro bem grande, porque a atividade de relações governamentais tem, como a gente tem um Estado muito grande e espaços para participação social em vários lugares no Estado, o profissional de relações governamentais atua tanto no executivo quanto no legislativo, em agências reguladoras, nas casas legislativas das três esferas. Então, o espaço que existe no mercado de trabalho para o especialista em relações governamentais é muito grande, porque a gente precisa buscar especificidades muito características da nossa estrutura de Estado, como, por exemplo, eu conheço alguns profissionais em Brasília que são especialistas em agências reguladoras, ou alguém que é especialista só no Ministério do Trabalho, ou tem gente que atua principalmente no Senado da República, ou até mesmo fazendo relações governamentais com a Casa Civil da Presidência da República. Então, são espaços que cabem muita especialização para todo mundo. É uma dica para vocês que são acadêmicos, que o curso de administração pública prepara vocês e dá uma oportunidade para vocês de entenderem que é essa estrutura de dentro para fora e estudarem como funciona o Estado brasileiro e que vocês possam entender que o mercado de relações governamentais é muito amplo, pode render bons frutos financeiramente falando, sem hipocrisia, e que vocês possam fazer diferença na estrutura administrativa do Brasil no futuro.
Edgar, por que você acha que a regulamentação da atividade do lobby é tão importante para empresas e grupos políticos no ambiente político atual?
Eu acho que o mais importante nem é a regulamentação para os grupos políticos e para as empresas. Eu acho que o mais importante é para a democracia brasileira. Porque o trabalho de relações governamentais nada mais é do que uma ferramenta da participação da sociedade nos processos decisórios. Então, quando a gente organiza essa atuação, que ela já existe, já acontece há muitos anos no Brasil e no mundo todo, a gente dá transparência, a gente dá possibilidade de que as pessoas entendam o que se faz e como se faz. Então, eu acho que regulamentar a atividade no Brasil é muito bom, muito importante, para que a sociedade possa se sentir representada nos processos decisórios. Porque as principais ferramentas, as mais utilizadas que a gente tem hoje em dia, já estão um pouco desgastadas. Se a gente for ver o próprio processo do sufrágio, o voto em si, a gente vai tendo uma falta de identificação da sociedade com os que foram eleitos, falta legitimidade, o número de abstenções cresce a cada eleição, então faz com que a sociedade sinta-se menos representada lá. Outras ferramentas disso que tem plebiscito, referendo, o Estado faz uma pergunta para a gente, sociedade, a gente só responde sim ou não. A gente não consegue levar realmente o que a gente entende daquele assunto. Então, a atividade de relações governamentais abre esse canal. Você consegue levar para os decisores, os tomadores de decisão público, argumentos e subsídios técnicos para que eles possam ter aderência nas nossas vontades.
Edgar, em sua opinião, o lobby pode causar desequilíbrios na democracia? Como isso ocorre em outros países?
Pode. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o que significa a palavra lobby, né? A gente tem essa característica, essa embalagem negativa que a imprensa acaba colocando na atividade. Lobby, no bom sentido da palavra, e que eu entendo que nem existe o mau sentido, porque o lobby mal feito é corrupção, isso já está no Código Penal desde 1940, corrupção, advocacia administrativa, tráfico de influência, isso não é lobby, isso é crime, ponto. Lobby é atividade de representação dos interesses da sociedade junto aos tomadores de decisão. E é importante que a gente aborde esse assunto de causar um desequilíbrio na democracia, porque muitas pessoas defendem que estruturas com maior poder econômico conseguirão ter melhores profissionais de relações governamentais. Sim, isso acontece em qualquer área. Estruturas com mais poder econômico conseguem melhores médicos. Estruturas com mais poder econômico conseguem melhores advogados, melhores engenheiros. Isso faz parte do mercado e faz parte da democracia. É muito importante que o Estado não aumente esse hiato entre as estruturas que têm menos condições econômicas e as estruturas que têm mais condições econômicas. É importante que o Estado escute todas as palavras e todas as falas. Deem oportunidade, aquele pequeno possa participar também dos debates.
E como é que o Estado faz para equilibrar esse jogo? Porque se as condições não são iguais de partida, como que a gente equilibra?
Na proposta de regulamentação que está tramitando hoje na Câmara Federal, principalmente no substitutivo global e nas emendas que estão em proposição, existem espaços que podem ser aprimorados nesse sentido. De, por exemplo, lá garante ao agente de relações governamentais ser ouvido. A gente poderia colocar lá que aquele agente vai ser ouvido, mas que o Estado se compromete também de ouvir quem contrapõe ele. E isso não necessariamente precisa ser feito in loco, não necessariamente isso pode ser precisa ser feito numa audiência em que vai gerar custos. Hoje, com a velocidade da informação e com mídias sociais, eu posso escutar um ativista no interior do Acre por telefone, pelo WhatsApp, por uma ligação free ou com o preço do Wi-Fi. E como eu posso fazer uma audiência pública escutando os maiores representantes disso fisicamente em Brasília e que teria o custo de viagem, hospedagem, alimentação e honorários. Então, o Estado, sim, tem que ter o interesse de escutar as pessoas, escutar todas as partes, para que esse espaço não cause desequilíbrio democrático. É muito importante a gente debater esse assunto e pensar sobre ele.
E, na sua concepção, a falta de um arcabouço legal consolidado sobre o lobby contribui para a atividade ter uma visão negativa?
Acho que sim. Se a gente se prender estritamente à letra da lei, não haveria necessidade de uma regulamentação. Hoje, a Constituição Federal, acesso à transparência, a lei de acesso à transparência e um monte de normas, principalmente normas de accountability, normas de compliance das estruturas, garantem essa possibilidade das pessoas serem ouvidas. Mas eu entendo que na nossa democracia a gente não tem amadurecimento suficiente para que isso fique frouxo, fique solto. A interpretação que a imprensa faz da atividade lobby e a confusão que eles nos mostram do que é lobby e o que é crime traz essa dificuldade. E eu faço um paralelo e que às vezes as pessoas me olham com cara feia, mas eu acho que para quem está ouvindo e tratando do tema pelas primeiras vezes, fica mais fácil de entender. O agente de relações governamentais, ele defende o interesse de um cliente, defende o interesse de alguma estrutura. Mais ou menos o que o advogado faz. O advogado defende o interesse do cliente dele dentro do Poder Judiciário. O agente de relações governamentais faz no Executivo, no Legislativo e às vezes até no Judiciário. Só que o advogado tem regulamentação, tem o código de processo de todos os tipos, que diz como se faz, de qual é a ferramenta, qual o prazo, qual o instrumento jurídico que ele vai utilizar. E o agente de relações governamentais não tem isso. Então vai muito da sua concepção de valores pessoais, de qual é o limite de que pode ser feito essa defesa de interesse. Eu posso defender interesse com um estudo da academia me trazendo fundamentação teórica, eu posso trazer com análise econômica, eu posso trazer com análise ambiental e eu posso fazer essa defesa de interesse com uma mala de dinheiro. Então é aí que a gente tem que se preocupar, porque como é solto, é frouxo, os valores do agente e das estruturas de relações governamentais acabam sendo misturadas com a atividade. E eu acho que é importante a gente ter limites descritos, e importante dizer aqui também para vocês é que esse limite não deve ser criar mais dificuldades para quem faz relações governamentais. Isso foi um erro que a legislação americana já teve alguns anos atrás, de criar dificuldades para quem faz a atividade. Obrigatoriedade de abrir contas, entrega de relatórios, previsão de quais os temas que vão ser tratados, com quem vai se conversar, isso tudo acaba fazendo com que o agente de relações governamentais que não está regulamentado, ele não se apresente mais como agente de relações governamentais, e simples como alguém que está interessado no assunto. O que a legislação brasileira tem que se preocupar, e o substitutivo global da deputada Cristiane Brasil traz já esse viés, principalmente com a participação dos debates da ABRIG, é dar possibilidade para quem faz as coisas de maneira transparente, facilidade a ele, e não mais dificuldade para quem quer fazer o bem.
Bacana. Então, regulamentar é importante para dar um parâmetro, mas também detalhar demais é contraproducente.
Com certeza. A gente tem que ter esses limites, mas não tem que amarrar demais. E o Brasil tem essa característica, né? Criar normas demais e acaba atrapalhando a vida das pessoas.
Em uma perspectiva mais global, que exemplo de regulamentação da atividade do lobby a gente pode citar ao redor do mundo, em outros países?
Eu tenho uma lista de muitos países que pelo menos tratam sobre o tema, sobre como acontecer. A própria União Europeia tem discutido, criado dispositivos de como as atividades vão ser realizadas, porque como é um bloco, tem lobista da Bélgica trabalhando na Suécia, tem lobista francês na Alemanha, então eles estão discutindo de como isso vai funcionar lá. Eu acho que são quatro exemplos que são importantes para quem tem interesse no tema de conhecer. Os Estados Unidos, que já há bastante tempo vem trabalhando, já está na terceira reedição ou reorganização da lei. A França, que tem historicamente uma democracia que traz bastante novidades. E o Chile. O Chile, que é próximo de nós aqui, é um exemplo para toda a América Latina. Ele já tem uma regulamentação muito bem estruturada e que mostra o que pode e o que não pode, com um viés diferente dos Estados Unidos. O Chile inovou, porque os Estados Unidos vinha como um balizador para todo mundo, criando dificuldades, como eu falei antes, e o Chile não. O Chile dá legitimidade e dá estrutura para quem quer fazer um trabalho bem feito.
O programa Nas Entrelinhas chegou ao fim. A gente agradece muito a presença hoje do Edgar Usui, que é bacharel em Administração Pública pela Universidade do Paraná e pós-graduando em Relações Governamentais pela FGV. Agradecemos também aos alunos da disciplina Sistemas de Accountability, Ana Luísa Cadorim, João Vitor Libório, Mônica Duarte e Saulo Paganella. Bom, o programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.
Eu ia falar de novo da disciplina, mas eu já tinha dito.
Pausa aqui.